Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta edição da Voz da América em português para a África, neste último dia de setembro, quarta-feira, 30 de setembro, aqui na capital americana, hoje, 20 graus centígrados, sol a brilhar. Ao microfone, na primeira meia hora de 90 minutos, está o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. O presidente do Azerbaijão diz que a guerra com a Arménia vai continuar até o país controlar Nagorno-Karabakh. O secretário de Estado americano pede ao Vaticano para combater perseguições religiosas na China. Como sempre, a primeira meia hora, da hora e meia de emissão dedicada à Angola, o Sindicato dos Professores diz não ao regresso às aulas. Aumentam receios sobre restrições à informação nos mídias estatais. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O presidente do Azerbaijão disse hoje que pretende prosseguir as operações militares até à retirada das forças arménias do enclave de Nagorno-Karabakh, região separatista apoiada pela Arménia e onde desde há quatro dias é palco de um novo conflito sangrento. Após uma visita a militares feridos e internados num hospital, Ilham Aliyev sublinhou que quer restabelecer o que chamou de integridade territorial do país e disse, vamos fazê-lo. Pouco antes, a diplomacia azéria tinha comunicado aos mediadores do conflito, chamado Grupo de Minsk, formado pela Rússia, Estados Unidos e França, que o seu governo está determinado em combater. Ontem, o governo turco reafirmou o seu apoio ao Azerbaijão, no terreno e na mesa de negociações, no conflito com a vizinha Arménia, indo com o chefe da diplomacia de Ankara, Mevlut Çavuşoğlu, reiterando que o conflito não será solucionado até que a Arménia se retire dos territórios azeros. Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse estar profundamente preocupado com as declarações de guerra da Turquia, que, segundo disse, retiram ao Azerbaijão qualquer inibição para reconquistar Nagorno-Karabakh. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu hoje ao Papa Francisco coragem para combater as perseguições religiosas, particularmente face à China, com a qual o Vaticano está prestes a renovar um acordo sobre a nomeação de bispos. Num seminário em Roma, Pompeo afirmou que nenhum outro lugar como a China, a liberdade de culto é tão atacada, e lembrou o empenho do Papa João Paulo II em relação ao bloco soviético nos anos de 1980. Pompeo fez fortes críticas à China, que acusa de reprimir as minorias católicas e muçulmanas, acrescentando que os dirigentes cristãos devem defender os seus irmãos e irmãos. As relações entre os Estados Unidos e o Vaticano são tensas desde a assinatura, em setembro de 2018, de um histórico acordo provisório entre o Vaticano e a China sobre a nomeação de bispos. Mike Pompeo disse hoje também estar preocupado sobre os planos da China para aprofundar a sua influência económica em Itália, advertiu o governo italiano para se manter alerta contra isso. O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Luigi Di Maio, disse que o seu governo está ciente das preocupações americanas sobre o desenvolvimento de tecnologia G5 por empresas chinesas em Itália, afirmando que todos esses contratos serão cuidadosamente revistos. A Organização Mundial de Saúde anunciou estar a investigar denúncias de abusos e exploração sexual de mulheres na República Democrática do Congo por pessoas que se identificaram como pertencentes à organização durante o combate. Uma investigação da organização New Humanitarian e da Fundação Thomson Reuters entrevistou 51 mulheres que relataram vários casos de abusos durante a crise do Ébola de 2018 a 2020. A investigação também identificou abusos cometidos por membros do Fundo das Nações Unidas para a Infância, dos Médicos Sem Fronteiras, Oxfam, Visão Mundial, a Agência de Imigração dos Estados Unidos, a Instituição de Qualidade Médica à Lima e o Ministério da Saúde do Congo. O Supremo Tribunal Francês rejeitou hoje o recurso de Félicien Kabuga, acusado de ter sido financiador do genocídio dos Tutsis no Ruanda e preso em maio em Paris, após 25 anos de fuga, validando assim o julgamento internacional. A mais alta instância judicial francesa confirmou a sentença proferida em junho pelo Tribunal de Recurso de Paris, dizendo que podia validamente considerar que não havia qualquer obstáculo legal ou médico à execução do mandato de captura para transferir Kabuga para Arusha, a sede do Tribunal das Nações Unidas, que vai julgá-lo por genocídio e crimes contra a humanidade.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As autoridades angolanas indicaram a próxima segunda-feira, dia 5 de outubro, como a data para o regresso às aulas. Essa decisão foi apoiada por representantes do ensino privado. Mas hoje, no Sumbe, o presidente do Sindicato dos Professores disse que o sindicato não apoia o regresso às aulas. O presidente do sindicato, Guilherme Silva, visitou escolas através do país e apresentou em conferência de imprensa as suas conclusões. O Fernando Caetano esteve lá e tem também reações da população do Sumbe e do governador do Kwanza Sul. Fernando.
As 299 escolas do segundo ciclo do ensino secundário que mereceram visitas do presidente do SIMPROF, só 22,4% têm mínimas condições criadas para o retorno às aulas por serem escolas financiadas pelo Estado. Para o primeiro ciclo do ensino secundário, foram visitadas 345 escolas e destas apenas 4,9% estão em condições. Quanto ao ensino primário, Guilherme Silva disse que das 602 escolas, apenas 3% destas estão em condições.
A quase totalidade das escolas visitadas, sobretudo as do ensino primário e do primeiro ciclo do ensino secundário, não possui pessoal preparado para proceder à higienização e à desinfecção das salas de aulas antes, nos intervalos, entre os dois períodos letivos definidos em cada turno e depois das aulas. A maioria das escolas visitadas não possui material de biossegurança, água, álcool em gel, detergentes. As poucas que possuem, sobretudo os detergentes, não permitem a sua sustentabilidade para mais de uma semana. O SIMPROF não é favorável ao retorno às aulas nas condições em que se encontra, infelizmente, a maioria das escolas do país. Se o executivo conseguir operar um milagre nos 5 dias que restam para o retorno às aulas, o que não acredita. Não teremos dificuldades em subscrever esta pretensão do Executivo. De outro modo, não seremos partícipes de ações improvisadas e de desrespeito à vida e à dignidade dos vários intervenientes do contexto escolar.
Alguns cidadãos no Kwanza Sul mostram-se céticos e pedem que a situação deve ser encarada com certa ponderação.
Os casos vão subindo e é muito perigoso.
Os casos vão subindo, nós não sabemos se até outubro como é que vai estar a situação.
Não, são situações, diríamos, que precisariam mais cautela e implicava maximizar o processo de testagem.
Já os ansiosos para a retoma das aulas.
Eu creio que o nosso governo acertou na decisão em regressar às aulas.
De princípio eu achava uma atitude negativa, mas depois ouvi que é a melhor coisa a se fazer, porque nós não podemos parar nossa vida devido à Covid-19. Suponhamos que essa doença, né, continue até os 2 anos. O que é que nós vamos fazer? Continuar em casa? Então essa não é uma boa opinião para mim. Devemos usar as nossas máscaras, desinfeitar.
Entretanto, o governador do Kwanza Sul, Job Kapapinha, reconhece debilidades em muitas escolas.
Nós temos uma realidade sobre as nossas escolas na província que não podemos esconder. Nós temos escolas que só são de chapas, temos escolas que só são de adultos, Em alguns casos mesmo temos escolas convencionais, nem todas as escolas, mesmo aquelas que são convencionais, foram construídas tendo em conta a existência de infraestruturas importantes, como a luz e como a água. E fomos aguentando assim enquanto a Covid não nos bateu a porta. Neste momento, estamos esperando a Covid, as nossas escolas, em realidade, não estão quase todas elas preparadas para ter água canalizada.
Voz da América, Fernando Caetano, nos...
Obrigado, Fernando. Ainda sob o recomeço ou não das aulas, no próximo dia 5, o nosso correspondente na Uila, Teodoro Albano, foi ver qual a situação na província. Teodoro.
Há escassos dias da data prevista na província da Uila, o gabinete local da educação admite dificuldades na criação de condições para a reabertura das escolas. A gestora do setor na região, Paula Joaquim, diz que se está a fazer o possível para garantir o retorno às aulas em segurança.
Estamos a fazer a distribuição de material de biossegurança às escolas da província, um trabalho conjunto com o governo provincial e as administrações municipais. Então, podemos dizer que as escolas têm as mínimas condições para o reinício das aulas previsto para o dia 5 de outubro.
De passagem ao Vila, a ministra da Educação, Luísa Grilo, reconheceu que, apesar de existir uma data indicativa, a retoma da atividade letiva em Angola está dependente do parecer da Comissão Multissetorial de Combate à Covid-19, mas alertou sobre a necessidade de o país conviver com um novo normal.
É verdade que é um novo normal, mas temos que nos habituar que ele está aqui para ficar, não sabemos por quanto tempo, e portanto não vamos parar, porque parar é morrer, e nós não podemos morrer todos.
Entretanto, depois de um périplo pelos municípios para aferir as condições existentes e perante o aumento diário de casos no país, o secretário provincial de Semprof na Uila, João Francisco, questiona sobre a consistência das condições que se anunciam.
Temos condições criadas para o primeiro dia ou temos condições criadas para manutenção ao longo dos dias de aulas? Essa é a grande questão, porque o que existe nas escolas são estes baldinhos para as escolas do segundo ciclo. Para as escolas do ensino primário, que são a constitui a maioria, não existe absolutamente nada. E nós conhecemos onde que estão localizadas as nossas escolas do ensino primário. Umas funcionam embaixo das árvores, outras em escolas de pau a pique, adobe, e outras em construção definitiva, mas que nunca teve nenhum serviço de água.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Nós ontem tivemos aqui uma reportagem em que as autoridades sanitárias do Namibe manifestaram irritação pelos atrasos em receberem de Benguela os resultados de testes à Covid-19. Esses atrasos estão mesmo a resultar em que dezenas de pessoas tenham que ser mantidas em isolamento, pois em Benguela o nosso correspondente João Marcos disse-nos que esse atraso se deve a uma avaria e que não é só a província do Namibe que está a ser afetada. O Laboratório de Virologia Molecular na província angolana de Benguela, alternativo ao de Luanda, no diagnóstico definitivo à Covid-19, pretendia aumentar a capacidade para 500 testes por dia, mas uma avaria técnica baixou drasticamente o processo, deixando à espera várias províncias. João Marcos.
Em situação normal, a unidade inaugurada no Hospital Geral de Benguela há 2 meses processa 270 amostras por dia, mas esta capacidade baixou para 50. A Voz da América, o diretor do Gabinete Provincial de Saúde e membro da Comissão Multissetorial de Combate à Covid-19, António Manuel Cabinda, realça que é preciso definir prioridades.
Nós somos Namibe, temos amostras do Ambo, do Quando Cubango, do Bié, da Uila. Para ter uma ideia, nós num único dia chegamos a receber quase 2.000 amostras. Alguns estavam pendentes porque tem doentes internados já que discutiram a modalidade terapêutica e nós tínhamos que ter estes dentro dos critérios de prioridade. Alguns tinham casos de óbitos com corpos por enterrar, também tivemos que colocar nas prioridades. Portanto, estamos a fazer um esforço no sentido de superar o mais rápido possível o problema técnico do equipamento.
Técnicos de Luanda são esperados em Benguela para a solução de um problema que leva já 5 dias. Entretanto, o diretor da Associação Angolana de Saúde Mental, o psicólogo clínico João Caratão, sublinha que a falta de testes pode estar a esconder casos positivos e avança com o exemplo da capital do país.
O Namibe tem hospital, tem postos de saúde e, de facto, se não estão a chegar pessoas com sintomas, com clínica que fala a favor de Covid, então, se houver casos, eles hão de ser assintomáticos. Agora, não havendo testagem, é claro que podem estar aí uma série de casos assintomáticos que, por não serem testados, nunca ninguém há de saber. Aliás, foi o que aconteceu, veja, em Luanda, quando começaram a fazer os testes aleatórios em massa, começaram a encontrar muitas pessoas infectadas, completamente assintomáticas, algumas até já com o IgG, ou seja, já tinham resolvido a infecção e pronto, e ninguém sabia. Posso dizer que a probabilidade de não haver casos no Namibe é muito baixa.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco, em FM, e também nessa frequência vamos ter a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Samacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Não esqueça, amigo ouvinte, na sexta-feira Angola Fala Só, a nossa convidada é a Albertina Navita Ngolo, deputada da UNITA. Vamos fazer o balanço da governação de João Lourenço. Pode enviar já as suas perguntas para o nosso número no WhatsApp. E o número é 1908-652-4584. A Angola, Instituto de Comunicação Social da África Austral, realizou uma cerimónia de tomada de posse nesta quarta-feira dos novos corpos sociais da organização. Esta tomada de posse surge numa altura em que aumentam as preocupações quanto aos órgãos de informação estatais, agora cada vez mais acusados de restringirem, se não mesmo censurarem, a informação. Coque Mukuta.
Teixeira Cândido, secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, disse preocupado com o fato de os órgãos de comunicação social públicos não divulgarem o escândalo envolvendo o diretor do gabinete do Presidente da República, Edel Trudes Costa, sobre uma suposta sobrefaturação em contratos públicos, assim como a realização da marcha contra o desemprego, que visou também assinalar o terceiro ano de mandato do presidente angolano.
Estamos a falar de uma reportagem com evidências, pelo menos indícios, porque foram exibidos documentos que dão conta de que a pessoa mais direta do senhor Presidente da República está envolvido em possíveis escândalos financeiros. Quer dizer, não pode ser ignorado se os órgãos de comunicação social têm feito todo, têm dado todo o destaque relativamente a Isabel dos Santos, a todos os outros dirigentes que têm enfrentado problemas com a justiça. Se matérias relativas a Gino Carneiro, a Manuel Reblas, a Isabel dos Santos, o Carlos São Vicente e a todos os outros, a mídia pública, de facto, destacou, como devia destacar, porque a razão é que deixou de fazê-lo em relação ao diretor do gabinete do senhor Presidente da República, que é uma pessoa que, em princípio, deve comungar da mesma ideia e deve ter a mesma imagem que o Presidente pretende transmitir de pessoas que não toleram a impunidade. Ora, havendo essa omissão dos órgãos públicos, fundamentalmente estes, aí é, de facto, grave, por um lado. Por outro lado, é preocupante para a própria sociedade, porque afinal está-se aqui na presença de tratamento desigual que não encontra respaldo na lei de imprensa.
Cândido afirma que, enquanto vamos nos aproximando do pleito eleitoral, mas os órgãos de comunicação social do Estado vão se fechando.
Os órgãos públicos de comunicação social regrediram.
A mesma opinião tem Lindo Bernardo Tito.
É óbvio que o MPLA vai reforçar cada vez mais seu papel de controlo sobre a comunicação social pública. Por quê? Porque há indicadores, claro, que poderá vir a perder as próximas eleições. E daí começar agora, dois anos antes das próximas eleições, a regimentar a comunicação social ao seu favor, manipulando a opinião pública, intoxicando a opinião pública, como naqueles velhos tempos do DIP, né? MPLA, né? E é isso que existe. Lamentavelmente, os jornalistas dos órgãos públicos, na sua maioria, não têm capacidade de agir de acordo com a deontologia e a ética profissional. Todos eles se deixam levar pela onda de promoção, pela onda de acolhimento às boas condições de vida. E pronto, isto leva a que a situação seja como a que temos, né? Lamentavelmente, os nossos jornalistas dos órgãos públicos ainda não perceberam que na democracia eles são muito importantes, têm um papel a desempenhar de forma insubstituível, pois só com a comunicação social forte, pois a comunicação social é uma instituição, que poderemos ter também uma democracia forte.
Koki Mukuta, Luanda.
Vamos começar com o futebol na Alemanha, Deutschland. Dois frente a frente, os dois inevitáveis. Bayern de Munique, Bayern München e Borussia Dortmund. É a Supercopa da Alemanha que o Bayern sem dúvida que quer somar ao campeonato, à Taça da Alemanha e à Liga dos Campeões da Europa que ganhou na época passada. Bayern de Munique mostrou no fim de semana que afinal não é invencível. Não perdia desde dezembro, mas no fim de semana perdeu 4-1 frente ao Hoffenheim, o que veio provar aquilo que nós dizemos sempre aqui na Voz da América. Não se pode ganhar todas. Por menor interessante, no fim de semana o Borussia também perdeu. Em Espanha, hoje também temos jogos do campeonato. O Real Madrid, o campeão, está em ação. Recebe o Valladolid. Madrid tem 4 pontos ao fim de duas jornadas. Valladolid tem 2 pontos. Não é difícil adivinhar quem é favorito. Em Itália, hoje também há jogos do campeonato, mas é de Itália que nos chega a notícia do impacto do coronavírus nas finanças do futebol, e é uma notícia preocupante. Com o público fora dos estádios, fruto da pandemia, a Primeira Liga Italiana vai perder 500 milhões de euros, correspondentes às receitas de bilheteira da temporada 2020-2021, e por isso está a considerar vender uma parte do organismo ao fundo de investimentos britânico CVC por 1.600 milhões de euros. A Primeira Liga Italiana parou de faturar mais de 500 milhões de euros, respeitando aos bilhetes da época que já teve início, e claro, está a isso, junta-se a desvalorização imediata dos patrocínios e respectivos direitos de televisão. Grande impacto. Luigi De Siervo, diretor executivo da Série A, disse que todo o sistema da Liga está à beira do colapso. Em Portugal, entretanto, foi anunciado que foi autorizado o regresso de algum público, e isso vai ocorrer já no jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente no sábado. Aqui, boa notícia, portanto, sem público, o futebol não é o mesmo, e pelos vistos, custa muita massa. Basquetebol americano, NBA, hoje arranca a final com o primeiro jogo entre o Miami Heat e o Los Angeles Lakers. Claro está que todos sabem que Lakers é o grande favorito para vencer o campeonato após 10 anos sem título. Mas Jimmy Butler, do Miami, diz que mesmo sem as estrelas do Los Angeles Lakers, não podem ser considerados sem qualquer chance. Temos uma boa equipa, uma verdadeira boa equipa, disse Butler. É, vamos a ver como é que se comportam hoje frente a LeBron James. E agora vamos até Moçambique para notícias preocupantes. Na província nortenha de Cabo Delgado, rebeldes que se dizem aliados ao Estado Islâmico continuam a atacar. O André Batista tem as últimas.
Quatro distritos costeiros de Cabo Delgado, nomeadamente Palma, Mocimbo da Praia, Kisanga e Macomia, voltaram a ser alvo de atos bárbaros de grupos insurgentes que destruíram com fogo aldeias inteiras que tinham sido reocupadas por parte da população e matou quem tinha optado por regressar às zonas de ataques. Na madrugada desta quarta-feira 30, um grupo de insurgentes voltou a invadir com rajadas de metralhadoras e ocupou a sede do posto administrativo de Mocojo, tendo incendiado as poucas casas e infraestruturas públicas que restaram do último ataque. Uma fonte militar disse à Voz da América, sem detalhes, que uma posição próxima da aldeia foi mobilizada para responder o ataque. Na quinta-feira 24, o mesmo grupo de insurgentes atacou o posto administrativo de Mocojo quando incendiou a palhota de moradores e decapitou 7 pessoas que tinham regressado à aldeia. Numa aldeia não distante em Xai, junto à única estrada asfaltada que liga o sul e o norte de Cabo Delgado, várias pessoas foram torturadas antes de serem enviadas como cartas correios às autoridades para não incentivar o regresso da população. A aldeia já evacuadas pelos insurgentes. Dias antes, continuaram as fontes da Voz da América, o grupo de insurgentes tinha matado a tiro outras 7 pessoas no distrito de Kisanga, 105 em Bilibiza e 2 em Kajembe. As aldeias tinham sido já afetadas largamente durante o ataque e ocupação pelos insurgentes a sede do distrito de Kisanga. Em abril, ainda na semana finda, os insurgentes atacaram a aldeia de Nabubusi, em Mocimbo da Praia, uma das poucas áreas que continuava habitada desde a captura e a ocupação do estratégico porto local pelos insurgentes em agosto. André Batista, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, desta hora e meia de emissão. A segunda meia hora vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Vamos ter aqui mais reportagens sobre a situação no norte de Moçambique e também noutros países africanos de língua oficial portuguesa e mais. Continuo connosco, continuo com a Voz da América. Até ao início dessa segunda meia hora, vamos ficar com um pouco de música.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Nos próximos 30 minutos, na produção Mariano Bartolomeu e ao microfone Amâncio Miguel, que lhe desejam boa escuta. Em destaque nas notícias, o presidente do Azerbaijão diz que guerra com a Arménia vai continuar. Mike Pompeo, secretário de Estado americano, exorta o Papa Francisco a ter coragem para combater perseguições religiosas na China. A Organização Mundial da Saúde investiga alegações de abusos contra mulheres na República Democrática do Congo por parte dos seus funcionários. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Podem nos acompanhar na internet, no Facebook, no Twitter e no Instagram. A nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, continuação de uma ótima escuta. As notícias aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
O presidente do Azerbaijão disse hoje que pretende prosseguir as operações militares até à retirada das forças arménias do enclave de Nagorno-Karabakh, região separatista apoiada pela Arménia e onde desde há 4 dias é palco de um novo conflito sangrento. Após uma visita a militares feridos e internados num hospital, Ilham Aliyev sublinhou que quer restabelecer o que chamou de integridade territorial do país e disse, vamos fazê-lo. Pouco antes, a diplomacia azéria tinha comunicado aos mediadores do conflito, chamado Grupo de Minsk, formado pela Rússia, Estados Unidos e França, que o seu governo está determinado em combater. Ontem, o governo turco reafirmou o seu apoio ao Azerbaijão, no terreno e na mesa de negociações, no conflito com a vizinha Arménia, indicou o chefe da diplomacia de Ankara, Mevlut Çavuşoğlu, reiterando que o conflito não será solucionado até que a Arménia se retire dos territórios azeros. Hoje, o presidente francês, Emmanuel Macron, disse estar profundamente preocupado com as declarações de guerra da Turquia, que, segundo disse, retiram ao Azerbaijão qualquer inibição para reconquistar Nagorno-Karabakh. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu hoje ao Papa Francisco coragem para combater as perseguições religiosas, particularmente face à China, com a qual o Vaticano está prestes a renovar um acordo sobre a nomeação de bispos. Num seminário em Roma, Pompeo afirmou que nenhum outro lugar como a China a liberdade de culto é tão atacada e lembrou o empenho do Papa João Paulo II em relação ao bloco soviético nos anos de 1980. Pompeo fez fortes críticas à China, que acusa de reprimir as minorias católicas e muçulmanas, acrescentando que os dirigentes cristãos devem defender os seus irmãos e irmãs. As relações entre os Estados Unidos e o Vaticano são tensas desde a assinatura, em setembro de 2018, de um histórico acordo provisório entre o Vaticano e a China sobre a nomeação de bispos. Mike Pompeo disse hoje também estar preocupado sobre os planos da China para aprofundar a sua influência económica em Itália, advertiu o governo italiano para se manter alerta contra isso. O ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, Luigi Di Maio, disse que o seu governo está ciente das preocupações americanas sobre o desenvolvimento da tecnologia G5 por empresas chinesas em Itália, afirmando que todos esses contratos serão cuidadosamente revistos. A Organização Mundial de Saúde anunciou estar a investigar denúncias de abusos e exploração sexual de mulheres na República Democrática do Congo por pessoas que se identificaram como pertencentes à organização durante o combate. Uma investigação da organização New Humanitarian e da Fundação Thomson Reuters entrevistou 51 mulheres que relataram vários casos de abusos durante a crise do ébola de 2018 a 2020. A investigação também identificou abusos cometidos por membros do Fundo das Nações Unidas para a Infância, dos Médicos Sem Fronteiras, Oxfam, Visão Mundial, a Agência de Imigração dos Estados Unidos, a Instituição de Qualidade Médica Alima e o Ministério da Saúde do Congo. O Supremo Tribunal Francês rejeitou hoje o recurso de Félicien Kabuga, acusado de ter sido financiador do genocídio dos Tutsis no Ruanda e preso em maio em Paris, após 25 anos de fuga, validando assim o julgamento internacional. A mais alta instância judicial francesa confirmou a sentença proferida em junho pelo Tribunal de Recurso de Paris, dizendo que podia validamente considerar que não havia qualquer obstáculo legal ou médico à execução do mandato de captura para transferir Kabuga para Arusha, a sede do Tribunal das Nações Unidas, que vai julgá-lo por genocídio e crimes contra a humanidade. O número de pessoas com empregos na África do Sul caiu para o seu número mais baixo dos últimos 9 anos, isto apesar do nível do desemprego oficial ter caído no segundo trimestre. Estatísticas oficiais dizem que o número de empregados caiu 2 milhões e 200 mil para 14 milhões e 100 mil, o número mais baixo desde 2011. Oficialmente, o desemprego é agora de 23,3%, quando no trimestre anterior era de 30,1%.
Aqui nos Estados Unidos, já aconteceu ontem em Cleveland, no Ohio, o primeiro debate presidencial entre os candidatos Donald Trump e Joe Biden. Este é o assunto de destaque nos próximos minutos. Começamos o nosso espaço de reportagem com uma indicação que nos vem de Moçambique, dando conta que 7 pessoas foram decapitadas e muitas outras estruturadas na província norteña de Cabo Delgado. E a reportagem aqui com o André Batista.
4 distritos costeiros de Cabo Delgado, nomeadamente Palma, Mocimbo da Praia, Kisanga e Macomia, voltaram a ser alvo de atos bárbaros de grupos insurgentes que destruíram com fogo aldeias inteiras que tinham sido reocupadas por parte da população e matou quem tinha optado por regressar às zonas de ataques. Na madrugada desta quarta-feira 30, um grupo de insurgentes voltou a invadir com rajadas de metralhadoras e ocupou a sede do posto administrativo de Mocojo, tendo incendiado as poucas casas e infraestruturas públicas que restaram do último ataque. Uma fonte militar disse à Voz da América, sem detalhes, que uma posição próxima da aldeia foi mobilizada para responder ao ataque. Na quinta-feira 24, o mesmo grupo de insurgentes atacou o posto administrativo de Mocojo quando incendiou a palhota de moradores e decapitou 7 pessoas que tinham regressado à aldeia. Numa aldeia não distante em Xai, junto à única estrada asfaltada que liga o sul e o norte de Cabo Delgado, várias pessoas foram torturadas antes de serem enviadas como cartas correios às autoridades para não incentivar o regresso da população. A aldeia já evacuada pelos insurgentes. Dias antes, continuaram as fontes da Voz da América, o grupo de insurgentes tinha matado a tiro outras 7 pessoas no distrito de Kisanga, 105 em Bilibiza e 2 em Kajembe. As aldeias tinham sido já afetadas largamente durante o ataque e ocupação pelos insurgentes a sede do distrito de Kisanga, em abril. Ainda na semana finda, os insurgentes atacaram a aldeia de Nabubusi, em Mocimbo da Praia, uma das poucas áreas que continuava habitada desde a captura e a ocupação do estratégico porto local pelos insurgentes em agosto. André Batista, para a Voz da América.
Continuamos a falar de Moçambique. Agora a indicação de que há um pedido de apoio efetuado pelo secretário adjunto dos Estados Unidos para os assuntos africanos, Taibo Anaje, feito ao chefe da diplomacia do Zimbábue, Sibusiso Moyo, no sentido deste país apoiar Moçambique na luta contra os insurgentes. A partir de Maputo, reporta Alfred Júnior.
O pedido de apoio efetuado pelo secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos para os assuntos africanos, Tibor Nagy, feito ao chefe da diplomacia do Zimbábue, Sibusiso Moyo, para que as forças armadas do Zimbábue participem no combate aos insurgentes na província moçambicana de Cabo Delgado, é visto pelos analistas moçambicanos Isidio Plácido e Simão Nhambi como sinal de que a insurgência é já a preocupação da região e do mundo.
Definitivamente, o assunto de Cabo Delgado deixou de ser assunto de Moçambique, é um assunto da região e é um assunto, na verdade, até de todo o mundo. Vamos ver, o Parlamento Europeu também debateu o grito de Moçambique, se calhar a comunicação que Moçambique está fazendo para chamar a atenção tanto ao nível regional, assim como ao nível internacional. Está a sentir algum efeito.
O interesse de um país como os Estados Unidos da América em apoiar Moçambique já vem tarde, na verdade, porque ele, como um Estado hegemônico mundial, nesse caso, já deveria ter há muito tempo se manifestado em atender esse assunto, que não iria apenas terminar e afetar Moçambique, que se desse por muito tempo, pode afetar também os países da região.
Para o jornalista Egídio Plácido, que esteve recentemente em Cabo Delgado, na zona de conflito, o apoio do Zimbábue pode ser crucial, apesar da crise financeira que atravessa este país.
Nós vamos ver o Zimbábue, do ponto de vista financeiro, como está. Nós vamos ver o Zimbábue do seu ponto de vista estratégico, geopolítico acima de tudo, o que é que pode prestar a Moçambique. Há bem pouco tempo o Zimbábue formou parte do exército moçambicano e algumas das pessoas formadas pelo Zimbábue estão mesmo no Teatro Operacional Norte a combater nos distritos norte de Cabo Delgado. Portanto, é preciso ter em conta o conhecimento militar que o Zimbábue tem, que não é de desprezar. Portanto, nesse aspecto em concreto poderá ajudar a Moçambique.
Nyambi considera que só com o apoio de países como os Estados Unidos da América é que o Zimbábue pode ter capacidade de intervir em Moçambique no combate à insurgência.
O Zimbábue ainda não conseguiu recuperar da sua crise financeira. E essa crise, na verdade, também afeta a toda a logística militar que o Zimbábue possa ter. E para disponibilizar qualquer tipo de apoio, dependendo dos seus próprios recursos, poderia... nesse contexto, estar a tornar-se cada vez mais vulnerável naquilo que se diz no diz respeito à questão da própria defesa e soberania zimbabuana. E através dos Estados Unidos da América, eu julgo que pode entrar em apoios para reforçar a logística do exército zimbabuano, que poderia, por sua vez, estar disponível para apoiar o nosso país no combate ao terrorismo.
Há seis meses, os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, e do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, encontraram-se em Manica, em Moçambique, e abordaram a questão da insurgência em Cabo Delgado. Porém, de lá a esta parte, nenhum apoio concreto aconteceu, sobretudo por parte da SADC. Os analistas consideram que esta demora é reflexo da incapacidade da região.
Para mim, SADC é uma organização que não funciona. Daí que, em algum momento, para Moçambique ou para qualquer outro país, os acordos funcionais são aqueles que são feitos de uma forma bilateral, não necessariamente no colégio, não no coletivo da SADC.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
São Tomé e Príncipe celebra hoje, 30 de setembro, o Dia da Reforma Agrária. Isto acontece 45 anos após a nacionalização das propriedades agrícolas e analistas políticos divergem sobre a decisão tomada na histórica Praça Iongato, dois meses depois da independência que colocou Manuel Pinto da Costa na liderança do novo Estado. E foi mesmo Manuel Pinto da Costa que fez este discurso na altura.
Camaradas, hoje, dia 30 de setembro de 1975, será uma data escrita com letras de ouro na história do povo de São Tomé e Príncipe. Porque, com efeito, o nosso povo, reunido aqui em Assembleia, irá tomar hoje decisões importantes para o desenvolvimento, para o progresso geral do nosso povo. Temos ou não temos o direito de nacionalizar aquilo que nos pertence? O que é que a Assembleia Geral do nosso povo decide sobre a Roça Ridor, Vale Flor? O que é que vamos fazer dele? A sociedade agrícola, terras de Monte Café. O povo decretou e eu promulgo. A partir de hoje, é nossa.
45 anos depois, o economista Alcídio Montoya afirma que a data que deveria ficar escrita com letras de ouro ficou como o marco da destruição da economia de São Tomé e Príncipe.
Foi uma decisão estritamente política. Não teve qualquer base económica, não teve qualquer base, chamemos, científica. Teve que vir única e exclusivamente por critérios ideológicos, por critérios de orientação política.
Manuel Pinto da Costa, o homem que tinha assumido a liderança da Jovem Nação, diz que o país não tinha outra escolha.
As nossas colónias pertenciam a quem? As empresas, pertenciam às empresas que todas foram nacionalizadas em Portugal. Banco Nacional do Ultramarino, CUF, são todas empresas que foram nacionalizadas em Portugal.
Se a orientação fosse no sentido de manter uma economia capitalista virada para o mercado, não havia qualquer necessidade de nacionalizar as roças. Mas como a opção foi no sentido do socialismo, uma economia de planificação central, obviamente que a decisão de nacionalizar as roças era inevitável.
Para Albertino Bragança, já era previsível a falência das roças produtoras de cacau e café em pouco tempo depois da nacionalização.
Criamos um corpo de direção das roças com gente muito jovem, quadros técnicos, alguns recém-formados, outros nem teriam formação, portanto, adequada para dirigir uma roça. e a falência começou a vir aí.
Passaram 45 anos do dia da nacionalização e São Tomé e Príncipe continua a assistir à destruição de todo o património das antigas roças coloniais. Oscar Andeiros, para a Voz da América.
Ontem foi realizado aqui nos Estados Unidos o primeiro debate entre os candidatos à presidência. Donald Trump pelo Partido Republicano e Joe Biden pelo Partido Democrata. O nosso colaborador Philip Kraut acompanhou o debate em Cleveland, no Ohio.
Era praticamente o que esperávamos, um debate turbulento e por vezes desagradável. Não se pode dizer que houve um vencedor claro, mas um homem que dominava. O presidente Trump falava alto e interrompia Joe Biden repetidamente. Trump queria um combate e por vezes conseguiu. O ex-vice-presidente, no entanto, conseguiu escapar desse estrangulamento ao decidir dirigir-se aos eleitores diretamente e olhar diretamente para a câmera, falando com eles sobre a situação durante a crise do coronavírus nos Estados Unidos. Trump e Biden discordaram ruidosamente em tudo, o que não era de surpreender. Discordaram sobre como lidar com a crise do coronavírus, por exemplo, ou como fazer a economia dos Estados Unidos voltar a funcionar, e como mudar o sistema de impostos também. Trump negou ter pago apenas $750 em impostos de renda federal durante 2 anos, isso depois das revelações nesse sentido no fim de semana do New York Times. Houve momentos memoráveis, principalmente quando o debate saiu fora de controle. Joe Biden chamou o presidente de palhaço na sua cara e pediu-lhe que se calasse. Será este o debate? Mudará alguma opinião entre os poucos eleitores ainda indecisos que permanecem? É improvável, e as táticas agressivas de Trump podem até ter alienado alguns eleitores. Trump e Biden chegaram aqui em Cleveland na esperança de que o debate desse nova energia às suas bases de apoio. Eles poderiam ter tido sucesso nessa frente. Haverá mais 2 debates entre esses 2 homens. Eles prometem ter assuntos que, de novo, podem dar nos debates contenciosos. Em Cleveland, para a VOA em português, foi Philip Crowder.
Obrigado, Philip Crowder, nosso colaborador, dando as indicações daquilo que foi este primeiro debate entre Donald Trump, que concorre pelo Partido Republicano, e Joe Biden pelo Partido Democrata. Temos já reações. Tô Faria é natural de Cabo Verde e vive aqui nos Estados Unidos há 40 anos. Conservador cristão, Faria apoia Donald Trump e diz ter ficado surpreendido com Joe Biden porque pensava que não iria aguentar o debate e fazer as suas habituais confusões. Faria critica o apresentador Chris Wallace.
Eu estou nisto há muitos anos, não é? Vivo nos Estados Unidos há 40 anos. Achei que foi um dos piores debates que eu vi até hoje. Porque, primeiro, houve muita interferência do interlocutor, não é? Que muitas vezes dava preferência ao Biden. Portanto, quando o Trump, por qualquer razão, interrompia o quê, ele dava sempre, ia de, outra vez, mais uma oportunidade para o Biden responder. Portanto, eu achei que houve muito um trabalho péssimo por parte do interlocutor. Em relação ao Trump, eu acho que ele, no princípio, parecia nervoso e interrompeu muitas vezes. Depois acalmou um pouco e acabou por conseguir encontrar um meio termo na forma como ele reagia. Não é interessante, nisto tudo, para mim, foi quando os hoje que odeiam Trump dizem que Trump não tem classe. Ontem quem não teve classe foi exatamente Biden, quando chamou-o de mentiroso, num caso que está a ser investigado pelo FBI, portanto ele não está a mentir, né? Que é o caso do filho, da corrupção envolvida o filho do Biden. Ele chamou-lhe de buffoon, chamou-lhe de palhaço, né? Portanto, os insultos vieram de Biden e, como dizia o meu querido pai, quem tem que usar insultos para ganhar o argumento é precisamente quem perdeu o argumento.
Tô Faria, americano natural de Cabo Verde e apoiante de Donald Trump. Denise Borges, em Califórnia, é da comunidade portuguesa para Joe Biden.
Foi um debate extremamente caótico, muito crispado e reflexo cheíssimo de ataques pessoais. Como se pode ver, o presidente infelizmente concentrou-se apenas, na verdade, a sua base eleitoral, insistindo em pôr em causa, mais uma vez, as capacidades de Biden. Para mim, Biden teve, de facto, muito melhor. Soube ter uma presença extremamente presidencial e, apesar de também ter entrado no despique que foi provocado várias vezes por Donald Trump. Biden não resistiu e apelidou Trump de palhaço e de racista, e talvez não foi, portanto, um momento assim muito alto, mas na realidade o presidente teve muitas oportunidades para se distanciar dos movimentos xenófobos deste país e não o fez. Foi um reforço das posições da extrema-direita de Donald Trump, que ele tem namorado de uma forma ou de outra, ou insistido diretamente, e para mim Biden esteve no seu melhor quando se dirigiu diretamente às câmaras televisivas e ao povo americano e falou da pandemia, questionando a desastrosa liderança ou falta da mesma do atual presidente. Foi um debate que ficará na história, todos os analistas o dizem, como um dos piores debates de sempre, mas eu, na minha opinião, acho que foi, de facto, se foi esse o pior debate de sempre, teve muito a ver com a presença de Donald Trump e a sua arrogância, e menos a ver com Biden, que, na minha perspectiva, foi o vencedor do debate, que, infelizmente, muitas vezes não tem repercussão direta nas sondagens.
Era Diniz Borges, da comunidade portuguesa para Joe Biden, reagindo ao primeiro debate presidencial entre Donald Trump e Joe Biden. Trump e Biden voltam a defrontar-se a 15 e 22 de outubro. As eleições serão no dia 3 de novembro. Uganda e Tanzânia assinaram em setembro um acordo para construir o que dizem ser o mais longo oleoduto aquecido do mundo, um projeto de 3,5 mil milhões de dólares que vai do sudeste do Uganda a Dar es Salaam, a capital da Tanzânia. As autoridades do Uganda dizem que os afetados serão indemnizados, mas grupos de direitos humanos temem que poucos detalhes tenham sido anunciados. Ativistas ambientais alertam que o projeto petrolífero da francesa Total e da empresa chinesa SNOC também coloca em risco as reservas naturais e ecossistemas do Uganda. Ana Guedes.
A agricultora ugandesa Margaret Kagolo diz que continua a lutar para ser recompensada pela terra que lhe foi tomada há uma década para explorar a riqueza de petróleo do país. Kagolo recebeu um pagamento que diz não ter sido suficiente. Então continua a lutar para receber mais 16 mil dólares. Enquanto isso, parte do que resta das suas terras deverão ser tomadas para a construção do maior oleoduto de petróleo da África Oriental, que se estende até à Tanzânia.
Mesmo este, não tenho a certeza de que eles venham e me paguem. Já lá vão 2 anos. Então, para nós, como pessoas do campo, o que fazemos?
Os presidentes Yoweri Museveni e John Magufuli, que assinaram em setembro um acordo para construir o oleoduto que cruzará do sudoeste de Uganda até o Porto de Tanga, na Tanzânia. O projeto petrolífero será executado pela francesa Total e pela chinesa SNOC. Então, ainda não é claro quando começará a construção da linha de quase 1.500 quilómetros, mas deve levar até 3 anos para terminar e deslocar milhares de pessoas. A poucos detalhes foram divulgados sobre o pagamento e ativistas do Uganda temem que o projeto de petróleo possa danificar o lago Albert e as reservas naturais Rashid Bunia da Fundação Iniciativa pelos Direitos Humanos.
Como esses poços vão ter impacto na pesca? Porque há derramamentos que acontecem. E quando olhamos para a avaliação do impacto socioambiental, ela mostra profundidade que extraem o petróleo e depois o trazem para perto do lago. Então o que dizemos é porque tem de colocar um poço perto do lago. Não podem usar outro método?
A Autoridade do Petróleo do Uganda, PAU, diz que todos os habitantes locais serão recompensados pelas terras adquiridas antes do início do projeto e ao preço determinado pelas autoridades fundiárias. A PAU afirma que os terrenos foram cuidadosamente selecionados para a refinaria e oleoduto para garantir a proteção da natureza. Glória Sabicari, da PAU.
Quando adquirem as terras, seja para um oleoduto ou para a instalação central de processamento, há uma provisão para uma zona tampão. Então, se adquirirmos, digamos, um corredor de 30 metros, o gasoduto não vai usar todo aquele corredor. Esse corredor que está a ser adquirido será usado para o próprio oleoduto e, em seguida, uma zona tampão em todos os lados.
Os ugandeses estão a acostumar-se a ver as suas casas engolidas pelas cheias sazonais e erosão nas margens do lago. Alguns, como Kagolo, adicionaram o desenvolvimento petrolífero à lista de ameaças às suas terras.
Página desportiva, vamos começar com o futebol na Alemanha, Deutschland. Dois frente a frente, os dois inevitáveis. Bayern de Munique, Bayern München e Borussia Dortmund. É a Supercopa da Alemanha que o Bayern sem dúvida que quer somar ao campeonato, à Taça da Alemanha e à Liga dos Campeões da Europa que ganhou na época passada. Bayern de Munique mostrou no fim de semana que afinal não é invencível, não perdia desde dezembro, mas no fim de semana perdeu 4-1 frente ao Hoffenheim, o que veio provar aquilo que nós dizemos sempre aqui na Voz da América. Não se pode ganhar todas. Pormenor interessante, no fim de semana o Borussia também perdeu. Em Espanha, hoje também temos jogos do campeonato. O Real Madrid, o campeão, está em ação. Recebe o Valladolid. Madrid tem 4 pontos ao fim de 2 jornadas. Valladolid tem 2 pontos. Não é difícil adivinhar quem é favorito. Em Itália, hoje também há jogos do campeonato, mas é de Itália que nos chega a notícia do impacto do coronavírus nas finanças do futebol. E é uma notícia preocupante. Com o público fora dos estádios, fruto da pandemia, a Primeira Liga Italiana vai perder 500 milhões de euros correspondentes às receitas de bilheteira da temporada 2020-2021. E por isso está a considerar vender uma parte do organismo ao fundo de investimentos britânico CVC por 1.600 milhões de euros. A Primeira Liga Italiana parou de faturar mais de 500 milhões de euros, respeitando aos bilhetes da época que já teve início, e claro, está a isso, junta-se a desvalorização imediata dos patrocínios e respectivos direitos de televisão. Grande impacto. Luigi De Siervo, diretor executivo da Série A, disse que todo o sistema da Liga está à beira do colapso. Em Portugal, entretanto, foi anunciado que foi autorizado o regresso de algum público, e isso vai ocorrer já no jogo entre o Santa Clara e o Gil Vicente no sábado. Aqui boa notícia, portanto, sem público, futebol não é o mesmo e, pelos vistos, custa muita massa. Basquetebol americano, NBA, hoje arranca a final com o primeiro jogo entre o Miami Heat e o Los Angeles Lakers. Claro está que todos sabem que Lakers é o grande favorito para vencer o campeonato após 10 anos sem título, mas Jimmy Butler, do Miami, diz que mesmo sem as estrelas do Los Angeles Lakers, não podem ser considerados sem qualquer chance. Temos uma boa equipa, uma verdadeira boa equipa, disse Butler. É, vamos a ver como é que se comportam hoje frente a LeBron James.
Em destaque nas notícias, presidente do Azerbaijão diz que a guerra com a Arménia vai continuar. Mike Pompeo, secretário de Estado americano, exorta o Papa Francisco a ter coragem para combater perseguições religiosas na China. E a Organização Mundial da Saúde investiga alegações de abusos contra mulheres na República Democrática do Congo por parte de seus funcionários. Na produção, Mariano Bartolomeu e o microfone Amancio Miguel. Ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Continuação de uma ótima escuta a Voz da América. Dentro de instantes, o Álvaro Ruggiero Andrade e a terceira e última página. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 30 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E no WhatsApp, o nosso número para contacto é mais 1-908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo. Edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, presidente do Azerbaijão diz que guerra com a Arménia vai continuar. Mike Pompeo exorta o Papa Francisco a ter coragem para combater perseguições religiosas na China. O OMS investiga alegações de abusos contra mulheres na República Democrática do Congo por parte dos seus funcionários. Quarta-feira, aqui na Voz da América, é dia da Agenda Africana. Mais à frente vamos revisitar uma aliança secreta entre Portugal, África do Sul e Rodésia, antes de 1974. Mas por agora, vamos até Moçambique, onde há reações a um pedido feito pelo secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos para a África, Taibo Neji, ao chefe de diplomacia do Zimbábue, Sibusiso Moyo, para combater os insurgentes na província moçambicana de Cabo Delgado. Alfredo Júnior.
O pedido de apoio efetuado pelo secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos para os assuntos africanos, Tibor Nagy, feito ao chefe da diplomacia do Zimbábue, Sibusiso Moyo, para que as forças armadas do Zimbábue participem no combate aos insurgentes na província moçambicana de Cabo Delgado, é visto pelos analistas moçambicanos Isidio Plácido e Simão Nhambi como sinal de que a insurgência é já preocupação da região e do mundo.
Definitivamente, o assunto de Cabo Delgado deixou de ser assunto de Moçambique, é um assunto da região e é um assunto, na verdade, até de todo o mundo. Vamos ver, o Parlamento Europeu também debateu o grito de Moçambique, calhar a comunicação que Moçambique está fazendo para chamar a atenção tanto ao nível regional, assim como ao nível internacional. Está a ter algum efeito.
O interesse de um país como os Estados Unidos da América em apoiar Moçambique já vem tarde, na verdade, porque ele, como um Estado hegemônico mundial, nesse caso, já deveria ter há muito tempo se manifestado em atender esse assunto, que não iria apenas terminar e afetar Moçambique, que se desse por muito tempo, pode afetar também os países da região.
Para o jornalista Egídio Plácido, que esteve recentemente em Cabo Delgado, na zona de conflito, o apoio do Zimbábue pode ser crucial, apesar da crise financeira que atravessa este país.
Nós vamos ver o Zimbábue do ponto de vista financeiro como está. Nós vamos ver o Zimbábue do ponto de vista estratégico, geopolítico acima de tudo, o que é que pode prestar a Moçambique. Há bem pouco tempo o Zimbábue formou parte do exército moçambicano, e algumas das pessoas formadas pelo Zimbábue estão mesmo no Teatro Operacional Norte a combater nos distritos norte de Cabo Delgado. Portanto, é preciso ter em conta o conhecimento militar que o Zimbábue tem, que não é de desprezar. Portanto, nesse aspecto em concreto, poderá ajudar a Moçambique.
Nhambi considera que só com o apoio de países como os Estados Unidos da América é que o Zimbábue pode ter capacidade de intervir em Moçambique no combate à insurgência.
O Zimbábue ainda não conseguiu recuperar da sua crise financeira. E essa crise, na verdade, também afeta a toda a logística militar que o Zimbábue possa ter. E para disponibilizar qualquer tipo de apoio, dependendo dos seus próprios recursos, poderia, nesse contexto, estar a tornar-se cada vez mais vulnerável naquilo que se diz no diz respeito à questão da própria defesa e soberania zimbabueana. E através dos Estados Unidos da América, eu julgo que pode entrar em apoios para reforçar a logística do exército zimbabuiano, que poderia, por sua vez, estar disponível para apoiar o nosso país no combate ao terrorismo.
Há seis meses, os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, e do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, encontraram-se em Manica, em Moçambique, e abordaram a questão da insurgência em Cabo Delgado. Porém, de lá a esta parte, nenhum apoio concreto aconteceu, sobretudo por parte da SADC. Os analistas consideram que esta demora é reflexo da incapacidade da região.
Para mim, SADC é uma organização que não funciona. Daí que, em algum momento, para Moçambique ou para qualquer outro país, os acordos funcionais são feitos de uma forma bilateral, não necessariamente no colégio, não no coletivo da SADC.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Agenda Africana. Os desafios de um continente. Em análise na Voz da América.
Na Voz da América, abrimos a rubrica Agenda Africana. Há 50 anos foi criada uma aliança militar secreta entre Portugal, África do Sul e Rodésia, atual Zimbábue, para conter os movimentos independentistas na África do Sul, nomeadamente em Angola, em Moçambique, na Rodésia também, e, igualmente, já os protestos na África do Sul. Alcora foi o nome dado a essa aliança militar, a derradeira tentativa de manter o ultramar português, nas palavras do investigador português e atual professor da Universidade de Cabo Verde, Vicente de Paiva Brandão, ele que é doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais. A obra foi lançada esta semana e o seu autor é convidado aqui para a Agenda Africana. Ao longo das mais de 400 páginas, o investigador descreve uma sucessão secreta praticamente desconhecida da história contemporânea portuguesa e africana. O Acordo de Alcora, um entendimento militar secreto que uniu Portugal, África do Sul e a Rodésia entre 1970 até o 25 de abril de 1974. E o próprio pai do autor, Paiva Brandão, esteve também na gênese desse acordo. Professor Vicente Paiva Brandão, obrigado por estar aqui na Agenda Africana da Voz da América. Alcora, a derradeira tentativa de manter o ultramar português, sai de uma das suas investigações de doutoramento e agora decidiu avançar com esta obra. Por onde começou essa investigação?
Apercebi-me que, de facto, havia aqui elementos interessantes que nunca tinham sido aflorados, nunca tinham sido publicitados. Uhum. E começar pela ligação entre a Rodésia, depois a partir do momento em que a Rodésia de Ian Smith, em novembro de 1975, separa-se de uma forma crispada, digamos, tensa, com o Reino Unido. Há o bloqueio no Porto da Beira por parte dos ingleses, portanto, na altura em que Portugal tinha Moçambique, para impedir o combustível, a chegada do combustível à Rodésia, de Ian Smith, e, portanto, começa a perceber, a partir desses elementos, que poderá haver aqui uma história interessante para contar e que é inovadora. E nesse sentido, depois comecei, enfim, a apanhar o registro, a fita do tempo, dos acontecimentos, e nesse sentido deparo-me com a África do Sul. Quer dizer, que a África do Sul é um elemento-chave em todo este plano, em todo este projeto. Plano esse que começa por ser informal, portanto, começa-se a acentuar a partir, sobretudo, meados dos anos 60, lá está, com a Rodésia a separar-se da Inglaterra de uma forma tensa, abrupta, contrária àquilo que seria a intenção dos ingleses, e depois, obviamente, aliando-se àqueles que estariam com um pensamento estratégico mais próximo, que neste caso seria Portugal, devido a Angola e Moçambique, enfim, à Guiné e às várias opções em África, embora estas as principais, obviamente, Santo Tomé e Cabo Verde não interessam tanto para o caso, e E, portanto, uma verdadeira tentativa ainda de manter um reduto europeu em África. E depois, enfim, é muito interessante porque a partir daqui vai-se deslindando vários acontecimentos e várias parcerias, muitas delas até disfarçadas, como por exemplo a própria posição dúplice dos norte-americanos neste assunto, e este acordo, portanto, de informal passa a ser formalizado, embora de um modo altamente secreto, em outubro de 1970, e portanto faz 50 anos neste momento.
Entretanto, qual foi o peso desse acordo? Quais são as consequências diretas? A extensão daquela luta, a extensão da resistência à independência, ou há outras consequências que podemos desconhecer, além do campo, no campo político-militar?
Bom, há vários aspectos interessantes. Um deles, que foi completamente camuflado e disfarçado, é claramente o fornecimento de material de guerra e de equipamento sanitário e logístico, apoio hospitalar, tratamento, por exemplo, de soldados portugueses em instalações sul-africanas. Não é explícito, mas percebe-se que isso terá acontecido. E agora, enquanto ao fornecimento militar e de equipamento sanitário, isso é absolutamente explícito através de uma série de documentos, e operações conjuntas, nomeadamente no sul de Angola. Isto porquê? Porque havia uma faixa, portanto, que separa a Namíbia, que na altura pertencia à África do Sul, do sul de Angola, e os sul-africanos tinham uma base no norte da Namíbia, que era numa localidade chamada Runtu, e a partir daí vinham helicópteros sul-africanos descaracterizados que combinavam-se, entretanto, no sul de Angola, onde também existia depois uma base aí portuguesa, no sentido de tentarem acautelar os seus interesses numa zona sensível, portanto, numa zona de trânsito, numa zona de fronteira, não é? Entre membros da SWAP que queriam a independência da Namíbia, aliás, tal como a Namíbia é hoje em dia um estado independente, e portanto queriam a independência da Namíbia em relação à África do Sul, e o MPLA, sobre o que atuava muito nessa área, a independência de Angola. E, portanto, era também do interesse estratégico da África do Sul e de Portugal unirem esforços para combater esses movimentos de libertação. E é isso que é feito, e é isso que é muito interessante perceber, que o acordo vai muito mais longe do que propriamente material de guerra, material sanitário, material logístico, vai muito mais longe porque há, de facto, operações combinadas.
E esse acordo terá-se tão secreto ao ponto de não ter tido a bênção das potências ocidentais que apoiavam tanto Portugal como a África do Sul, ou também teve, usando essa expressão, a bênção das potências de que isso também ajudaria na manutenção da presença, ou, se quisermos, da manutenção da distância da ex-União Soviética, da influência da ex-União Soviética àqueles países que estavam em guerra contra Portugal?
Tudo indica que não teve. Tudo indica que o acordo foi absolutamente concertado apenas entre os três. Portanto, Rodésia, Diane Smith, Portugal, na altura em que o presidente do Conselho era já o professor Marcelo Caetano, e portanto também do lado da África do Sul, Vosper. Agora, os outros, enfim, os outros atuaram de uma forma dúplice, ambígua, digamos. Quer dizer, Os ingleses, apesar do bloqueio da Beira, na realidade, tudo indica que percebiam o que estava a acontecer. Mas, atendendo aí num contexto de Guerra Fria, portanto, a ex-União Soviética versus Estados Unidos da América, interessava também não hostilizar demasiado as intenções enfim, dos três poderes de origem europeia em África, porque eles, na realidade, também estavam a fazer um serviço que interessava ao Ocidente, que era combater movimentos de libertação claramente de influência comunista e de influência marxista. Portanto, isto claramente insere-se aí na Guerra Fria. Por exemplo, os helicópteros e, em determinado momento, a frota de helicópteros portuguesa chegou a ser das maiores na África subsaariana, eram cedidos pela França à África do Sul e a África do Sul fazia-os chegar a Portugal. Isto era, lá está o cuidado, por exemplo, a França não se querer associar, digamos, diretamente ao que Portugal, enfim, e a África do Sul e a Rodésia estariam à estratégia, portanto, destes países, mas, no entanto, de uma forma indireta, faziam chegar o material de terra que era necessário. Portanto, isto mostra muito bem a ambiguidade. Agora, vou-lhe dar outro caso. Em determinado momento, a administração Nixon cede dois Boeings a Portugal. Está?
Sim.
Cede dois Boeings a Portugal que serviram para transportar de uma forma mais rápida tropas portuguesas para as antigas províncias ultramarinas. Está a ver a duplicidade da situação. Supostamente não havia um apoio direto ao esforço de guerra português. Mas, na realidade, havia um apoio indireto. Quer dizer,
um apoio tácito.
Um apoio tácito, porque é claramente um apoio explícito. Embora os americanos, desde a administração Kennedy, sobretudo nessa altura, vincaram muito que não queriam que material NATO fosse utilizado em África, pelos portugueses. Mas depois também já numa fase posterior, muito pelo efeito das lajes e, portanto, já com Nixon, as coisas mudam muito. Aliás, mudaram logo com o sucessor de Kennedy, porque, entretanto, quando começa a guerra no Vietnã, os americanos ainda ficam, digamos, mais atentos à questão da Guerra Fria, não é? No sentido da luta contra determinado tipo de movimentos, e sobretudo percebem percebem que os portugueses, mais explicitamente, e mesmo depois os sul-africanos e os rodesianos, também estavam a prestar ali uma ajuda interessante, porque estavam, no fundo, a combater, do ponto de vista ideológico, o mesmo adversário que os americanos combatiam nas selvas do Vietnã. E, portanto, os portugueses combatiam nas savanas africanas, e, portanto, nas matas africanas. E, portanto, isto com Lyndon Johnson, o sucessor de Kennedy, isto torna-se completamente, quer dizer, uma atitude norte-americana perfeitamente visível. E os americanos deixam, digamos, de fazer aquela pressão que Kennedy fez no início.
Uma questão que a sua editora coloca na nota de imprensa é: como foi possível Portugal sustentar uma guerra ao longo de 3 anos em 3 territórios contínuos, e qual a influência da África do Sul? Em resumo, Como foi possível Portugal sustentar esta guerra? Será que este acordo teve um peso extraordinário? Devolve-lhe a questão.
Eu diria que teve um apoio muito importante, de facto, para Portugal poder aguentar esse esforço de guerra durante 13 anos em territórios, de facto, descontínuos. No entanto, não foi decisivo no sentido de contrariar depois o desfecho que aconteceu em África. Agora, em termos de continuidade de tempo, foi, eu diria que foi importantíssimo, foi essencial.
Doutor,
até por uma questão de ânimo, até por uma questão, e não é aqui só uma questão de material de guerra ou portanto, de equipamentos vários, é uma questão de próprio estímulo. Aqui a parte psicológica, obviamente, também conta muito, não é? Portanto, estes três poderes irmanados, portanto, a Rodésia, a África do Sul e Portugal, no fundo, psicologicamente, acabavam também por constituir um bloco que lhes dava ânimo para continuar.
E além do ponto de vista militar, do ponto de vista político, do ponto de vista de eventuais negociações para, por fim, as lutas pela independência em Angola e Moçambique, nomeadamente, até que ponto essa aliança militar teve alguma consequência?
Não está, quer dizer, objetivamente patente, talvez no livro, mas indicia um pouco isso, que é, no fundo, a questão do futuro. Quer dizer, o que é que poderia ser, porquê que, quer dizer, esta questão está vincada no livro, mas pode indiciar mais para um outro tipo de interpretação, que é, claramente, embora isto esteja, esta parte que eu vou dizer está vincada no livro, claramente a ideia era já negociar, portanto, já negociações a acontecerem com o PAIGC, portanto, da Guiné-Bissau, em março de 1974, portanto, um mês antes do 25 de abril, e estava previsto, e estas negociações decorreram em Londres, e estava previsto nova ronda de negociações para maio. Portanto, eu diria que cada um, obviamente, interpretava o Alcora de acordo com o seu interesse estratégico. No caso de Portugal, claramente o Alcora servia para aguentar uma determinada estratégia e posições para negociar depois uma federação de Estados, enfim, uma ligação, uma autonomia daqueles territórios, sob depois uma forma que se viria a encontrar, que poderia ser mais interessante para todos, mas, portanto, já visando essa autonomia, podia ser qualquer coisa, por exemplo, como os Açores, hoje em dia, a Madeira. Uhum. Mas a ideia era, sobretudo, proporcionar ao poder político em Portugal negociar numa posição de força. E claramente é este, talvez, o principal objetivo do Alcora. É proporcionar a Portugal negociar com os movimentos de libertação numa posição de força uma situação futura para estes territórios, que poderiam ser várias, não tinha que ser forçosamente a independência, mais uma vez, podia ser uma federação de Estados, uma confederação de Estados, enfim. Mas este, eu julgo que era talvez o interesse maior, quer dizer, que se pode retirar de acordo com a sua pergunta do Alcora.
Foi assim a conversa com Vicente de Paiva Brandão, doutorado em Ciência Política e Relações Internacionais, que acaba de lançar a obra Alcora, a derradeira tentativa de manter o ultramar português, a propósito da aliança militar secreta entre Portugal, África do Sul e Rodésia para conter os movimentos independentistas na África Austral entre 1970 e 1974. Foi mais uma edição da Agenda Africana. E agora chega o João Santa Rita com o resumo das notícias.
O presidente do Azerbaijão disse hoje que pretende prosseguir as operações militares até à retirada das forças arménias do enclave de Nagorno-Karabakh, região separatista apoiada pela Arménia e onde desde há quatro dias é palco de um novo conflito sangrento. Após uma visita a militares feridos e internados num hospital, Ilham Aliyev sublinhou que quer restabelecer o que chamou de integridade territorial do país e disse: vamos fazê-lo. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, pediu hoje ao Papa Francisco coragem para combater as perseguições religiosas, particularmente face à China, com a qual o Vaticano está prestes a renovar um acordo sobre a nomeação de bispos. Num seminário em Roma, Pompeo afirmou que nenhum outro lugar como a China a liberdade de culto é tão atacada e lembrou o empenho do Papa João Paulo II em relação ao bloco soviético nos anos de 1980. Pompeo fez fortes críticas à China, que acusa de reprimir as minorias católicas e muçulmanas, acrescentando que os dirigentes cristãos devem defender os seus irmãos e irmãs. A Organização Mundial de Saúde anunciou estar a investigar denúncias de abusos e exploração sexual de mulheres na República Democrática do Congo por pessoas que se identificaram como pertencentes à organização durante o combate. Uma investigação da organização New Humanitarian e da Fundação Thomson Reuters entrevistou 51 mulheres que relataram vários casos de abusos durante a crise do ébola de 2018 a 2020. A investigação também identificou abusos cometidos por membros do Fundo das Nações Unidas para a Infância, dos Médicos Sem Fronteiras, Oxfam, Visão Mundial, a Agência de Imigração dos Estados Unidos, a Instituição de Qualidade Médica Alima e o Ministério da Saúde do Congo.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos exerceram seus direitos à luz da resolução 2231 do Conselho de Segurança das Nações Unidas e restauraram as sanções da organização contra o Irão, incluindo o embargo de armas que expiraria a 18 de outubro. O presidente Donald Trump também emitiu um decreto presidencial que impõe novas sanções a mais de uma dúzia de entidades e indivíduos que apoiam atividades nucleares de mísseis e armas convencionais de Teherão. Numa conferência de imprensa, o secretário do Estado, Mike Pompeo, classificou o decreto presidencial de uma ferramenta nova e poderosa para fazer cumprir o embargo de armas da ONU e responsabilizar aqueles que procuram escapar das sanções da organização. As nossas ações hoje são um alerta que deve ser ouvido em todo o mundo. Não importa quem for, se violar o embargo de armas da ONU ao Irão, corre o risco de sofrer sanções, disse Pompeo. A representante dos Estados Unidos, junto das Nações Unidas, Kelly Craft, apontou que Washington tomou essas medidas recentes depois do Conselho de Segurança não ter alargado o embargo de armas contra o Irão. Como eu disse várias vezes, quando falharem, nós não faremos. A falsa esperança dos membros do Conselho de Segurança de que o acordo nuclear com o Irão possa conter as ambições nucleares de Teherão não isenta os membros das suas obrigações de imporem sanções conforme o processo delineado na resolução. Agora, é a nossa expectativa que todas as Nações Unidas, os Estados-membros, cumprirão as suas obrigações legais e vão impor novamente sanções contra o Irão, reiterou Kraft. Por seu lado, o conselheiro de Segurança Nacional Robert O'Brien lembrou que a capacidade dos Estados Unidos de retomar as sanções da ONU contra o Irão, se o regime não cumprir os seus compromissos, foi fundamental para a aprovação do acordo por Washington em 2015. O regime iraniano mentiu repetidamente sobre o seu programa de armas nucleares, o seu arquivo, e negou o acesso obrigatório aos inspetores internacionais. As ações de hoje enviam uma mensagem clara ao regime iraniano de que tal conduta não será tolerada. Os Estados Unidos também mandam uma mensagem confundível à comunidade internacional, àqueles que conciliam e não se afastam das atividades maléficas do Irão. Em vez de desperdiçar recursos no fabrico de uma bomba nuclear ou na hegemonia regional, o regime iraniano deve fornecer ao povo o que ele deseja e merece. Um Irão próspero, sublinhou o conselheiro de Segurança Nacional O'Brien, que concluiu: o presidente deixou claro que se o Irão estiver disposto a escolher o caminho da paz, os Estados Unidos caminharão ao lado dele. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao final desta emissão de hoje, 30 de setembro, da Voz da América. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrada. Fiquem bem, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.